Estamos então em condições de dar início à nossa audição. É uma audição da Associação de Operadores Marítimos dos Açores, no âmbito do projeto de resolução número 88/13/2 do PAN, harmonização do regime de atividade marítima ou turística nos Açores. Senhor Jorge Botelho, pode-se assim entender ter uma declaração inicial, uma intervenção inicial, que não deverá exceder os 10 minutos, e depois dessa intervenção inicial irá responder às questões das senhoras e dos seus deputados ao longo de um máximo de 3 rondas, sendo que as primeiras 2 rondas são iguais, perguntas com direito à réplica, e eventualmente se for necessário uma terceira ronda, essa terceira ronda é diferente, as perguntas são feitas de uma só vez, para que o nosso convidado também responda de uma só vez. Sendo assim, Sr. Jorge Botelho, pergunto-lhe se vai fazer uma intervenção inicial, se prescinde, qual é a sua opção, por favor?
Não, eu poderei fazer uma intervenção inicial, mas gostaria, portanto, inteirei-me do documento, tomei notas, muni-me de alguns dados para poder responder ao que é apresentado e solicitado.
Tem então a palavra para a sua declaração inicial, faça favor.
Ok, obrigado, Sr. Presidente. Portanto, lendo todo o documento, e o que vem aqui descrito sobre a situação da inibição das balsas para as embarcações classe 5, isto é um assunto que nós, associação, já andámos desde 2014 a trabalhar neste processo, porque em 2014 a Autoridade Marítima queria colocar, ou seja, que todas as embarcações marítimo-motorísticas, independentemente da sua classe, teriam que ter balsas solas. Depois, na altura, nós reunimos com o Comodoro e com o Comandante, na altura, em Ponta Delgada, e fizemos lá as experiências e também, na altura, com o responsável do Departamento do Mar do Governo, que estava ligado ao turismo. E com o comandante Octávio dos Transportes. Portanto, chegou-se à conclusão que era impossível se colocar balsas solas nas embarcações que operam na região, porque, dadas as suas dimensões, que a maioria das embarcações são pequenas, e então optou-se e chegou-se a um consenso para ser as balsas 9.950, não é? Penso isso. Chegou-se a essa conclusão e aí depois, portanto, foi feito o despacho 905/2016 de 5 de maio, onde está, portanto, as regras que foram colocadas na altura para a utilização das balsas da ISO, eu tenho na cabeça, mas agora não tenho, é 9650. E também alguns fachos, alguns vera-lites e algumas situações que era preciso mudar. Nós andámos a lutar já desde 2014 com a revisão do RANTA. Ou seja, o que vem neste documento é uma questão, mas eu acho que precisa irmos mais fundo. E o mais fundo é trabalhar o RANTA. Porque o RANTA está em 2014, foi apresentada uma proposta pela associação, num trabalho que efetuámos, só que até aos dias de hoje, e temos junto do governo, quer o anterior governo, quer o governo atual, feito pressão para que se mexa nesse RANTA para atualizá-lo para os dias de hoje e para a realidade. Portanto, penso que isto teríamos que começar por aí. Sobre a proposta e a situação da questão das embarcações tipo 5, eu estive a fazer um levantamento para a isenção das balsas. Em nossa opinião, eu penso que não faz sentido nenhum, porque há vários tipos de balsas, há vários. E o que tem aqui, as alegações que são feitas aqui, que são muito grandes, que são muito pesadas, portanto, não é bem a realidade. Portanto, há balsas para todo o tipo. Há balsas em saco e balsas em contentor. Em termos de preço também, varia da balsa, porque se for uma balsa, e as balsas que existem são balsas de 4, 6, 8, 10 e 12 pessoas, portanto, variando para o tipo de embarcação. O levantamento que eu fiz aqui na listagem das embarcações tipo 5 que temos na região, temos 36 embarcações tipo 5. E temos 175 embarcações tipo 4, tipo 3, tipo 1, portanto, diversificadas. Ou seja, os meios de salvamento a bordo, e este meio de salvamento que penso que é indispensável a bordo, penso que não será boa política, portanto, que esta intenção de abolir essa parte de usar a balsa a bordo, que seja uma boa política. Porquê? Nós temos aqui uma situação mais crítica do que esta, muito mais crítica, que é a situação do mergulho. Quando nós estamos a fazer a operação de mergulho e neste despacho do 905-2016, antes dele sair e nesta reunião que tivemos por causa das balsas, pedimos na altura à Autoridade Marítima para abolir quando estivéssemos em atividade de mergulho. Porquê? Porque os clientes estão com o seu fato vestido, têm um colete salva-vidas à sua frente, que nada tem a ver com o colete salva-vidas que se utiliza, e as embarcações, quer, portanto, é obrigatório ter quer a balsa, quer os coletes. E quando vamos para o mergulho, não temos espaço para meter todo esse equipamento dentro dos barcos que utilizamos. E foi pedido para abolir esses coletes de 2014 até 2024, não se utilizavam. Mudou de capitão do Porto, mudou a regra e foi obrigado e foi multado. Portanto, eu fui multado, a minha empresa foi multada 2 vezes. Há uma empresa que foi 3, há outra que foi mais 2, e ainda preciso, olha, tenho o processo aqui para ir ser ouvido na próxima semana. Portanto, faz mais jus essa situação de não podermos utilizar esses coletes e obrigou-nos agora a obrigar a renovar situações, que é tirar os coletes normais, aqueles grandes de laranja, que ocupam muito espaço, por coletes novos de bracelete, que são cu com custo muito elevado, e para quê? Para podermos ter mais capacidade de arrumação. Portanto, a nossa opinião sobre essa situação é que eu penso que esta situação, quer para embarcações tipo 5, quer para todas as outras, não deve, a questão da balsa, porque também reparei aqui outra coisa, que é a maior, não bem a maior parte, mas tem muitas embarcações que têm lotação de 6 pessoas. Pode comprar uma balsa de 6 pessoas, pode comprar uma balsa de 4 pessoas, pode comprar uma de 8 pessoas, uma de 10 ou uma de 12. Portanto, e o peso máximo dessas. O peso máximo dessas balsas, posso dizer, o peso máximo dessas balsas são 25 kg. Portanto, uma balsa, portanto, de saco, anda à volta de 25 kg, e uma balsa de 12 pessoas são 55 kg. Portanto, não são 150 kg nem 100 kg cada balsa, portanto, é impossível. Portanto, isto é o nosso parecer sobre o que aqui está escrito, e penso que, aproveitando o que aqui está e a proposta que o PAN está a fazer, penso que trabalhar no Ranta, afincadamente e a fundo, certamente vamos ter melhores resultados para poder pôr a atividade marítimo-turística, ao mesmo nível que queremos na região autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Jorge Botelho, pela sua intervenção inicial. Abro agora inscrições no âmbito da primeira ronda. Inscreve-se o Sr. Deputado Pedro Neves do PAN, a quem dou a palavra e relembro que tem 5 minutos na sua primeira intervenção e para a réplica 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser mais rápido do que isso. E agradeço ao Sr. Jorge Botelho por estar aqui connosco e mesmo com as dificuldades técnicas iniciais que esteve. Muito obrigado por aquilo que disse. E eu, por acaso, só tenho duas perguntas. Por aquilo que eu assumi, não sendo favorável a esta iniciativa, também não acredito que seja favorável a que isso aconteça tanto na Madeira como no continente, como acontece realmente. O impedimento que existe é apenas e unicamente nos Açores para as embarcações tipo 5. E eu estou a presumir que o Sr. Jorge Botelho também é completamente contra aquilo que existe na Madeira e no continente neste momento, porque não é necessário uma balsa de apoio às embarcações tipo 5. Então eu digo, não estou a dizer que uma jangada é inútil, uma balsa é inútil, nada disso, em termos absolutos. Só pergunto se a obrigatoriedade não tem que ser proporcional ao risco efetivo. porque só podemos sustentar seriamente uma iniciativa ou um despacho como houve em 2016, se fizermos uma avaliação comparativa do risco. Não sei se existe, se alguma vez existiu, ou se existe registro nos Açores de acidentes com embarcações desta tipologia, ou melhor ainda, quantos acidentes houve nos últimos 10 anos com embarcações desta tipologia dentro das 3 milhas, que é aquilo que nós falamos, unicamente dentro das 3 milhas, em que a existência de uma balsa foi necessária ou determinante. E isso acho que são as primeiras questões que eu gostaria de fazer ao Sr. Jorge Botelho, para também compreender a sua posição e o seu parecer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Neves. Tem a palavra o Sr. Jorge Botelho.
Obrigado, Sr. Pedro Neves. Claro que há diferenciações, quer na região autónoma dos Açores, quer na Madeira, quer no continente. E também tenho conhecimento que no continente há situações que as leis são mais apertadas do que são as leis nos Açores. Nós temos trabalhado no sentido de que sejam revistas a parte portanto, das palamentas nos Açores e dos meios de salvamento, né? Entendemos que sim, que a balsa é importante. Não tem tido acidentes que eu conheça, não temos tido acidentes que justifique essa situação. Foi uma das coisas quando saí este despacho que nós também provámos à entidade marítima que não justificava a situação da alteração das balsas, porque tivemos que ir alterando as balsas todas para aquelas que foram aprovadas na altura, com custos, e que têm custos elevados, portanto, 3 em 3 anos, não é? Que é mesmo assim. Igualmente, como os coletes que nós estamos a mudar ainda têm mais custos, porque estamos a mudar coletes que são mais versáteis, mas têm que levar uma inspeção anualmente, ou seja, ano a ano, e depois temos que mandar para o continente para fazer uma inspeção, ou seja, custa mais uma inspeção depois, mais os transportes, do que custa um colete. Portanto, isto, a gente depara-se com isso, mas lá está, a autoridade marítima impõe estas situações e nós temos que ter. Porque, como eu também digo muitas vezes à Autoridade Marítima, que é nós quando vamos para outra atividade, porque é assim, já que na atividade marítimo-motorística os coletes são obrigados a estar a bordo da embarcação e não são obrigados a estar envergados. Portanto, não é obrigatório. Portanto, é preciso é que a embarcação os tenha. Portanto, e quando estamos numa atividade de mergulho e o cliente está munido de um colete, de um fato de mergulho com 7 milímetros, tem mais flutuabilidade do que um colete. Depois tem um colete de mergulho à sua frente que enche de ar, é muito mais seguro do que o outro colete qualquer que tenha. Portanto, e até mesmo com a balsa, porque com um colete vestido com um fato de mergulho, tem uma condição isotérmica muito boa. E na altura que foi mudada a questão das balsas, que é a obrigatoriedade que a Autoridade Marítima queria era meter a balsa solas, foi que, em vez de ter a balsa anterior que tínhamos, que era mais singela, que não tinha a cobertura, foi exigida essa 9650, porque já tem a cobertura, já tem outros mantimentos lá dentro, que as outras não tinham. Eu penso que, em termos de segurança, eu penso que faz sentido, mesmo que esteja nas 3 milhas, há dias que é preciso e poderá ser um dia que seja necessário, nunca sabemos. Penso que não, não é. Eu penso que os custos que são alugados aqui, eu penso que temos outros custos que podemos ver e beneficiar melhor. Os empresários marítimo-motorísticos, que é desde as taxas que temos com as vistorias, das taxas que temos nas portas dos Açores, da taxa de 20% de aumento para as marítimo-motorísticas nas marinas da portas dos Açores. Depois temos mais as taxas de lixo, taxas de água, portanto, ou seja, há aqui um peso administrativo e um peso tão grande que não será a questão da balsa que nos fará uma grande diferença. Eu acho que trabalhando nesse outro setor para poder contribuir para as empresas serem mais competitivas, penso que aí sim, eu acho que é um trabalho que devíamos envergar por ele, penso eu, minha opinião.
Muito obrigado, Sr. Jorge Botelho. Sr. Deputado Pedro Neves, vai exercer a sua réplica ou ficou
Não,
esclarecido?
o Sr. Jorge foi muito claro. Obrigado.
Muito obrigado. Está agora inscrita a Sra. Deputada Marlene Damião, do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Jorge Botelho. Bem-vindo à Comissão da Economia. Viu atentamente. E tinha aqui apenas mais duas ou três questões para lhe colocar. Deu uma série de sugestões que eu anotei relativamente à hipótese de reformulação desta proposta ou até ideias para outras que possam eventualmente ser apresentadas. Mas gostava de perguntar se em algum momento a OMA apresentou uma lista, um inventário de recomendações ou de ideias de melhoria para o vosso setor ao Governo Regional, se porventura em algum momento apresentaram pretensões e ideias relativamente à vossa atividade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marlene Damião. Tem a palavra o Sr. Jorge Botelho.
Obrigado, Sra. Deputada. Em resposta ao que me pergunta, sim. Esta associação, quer no anterior governo, quer no atual governo, sempre contribuiu para a melhoria do setor. Sempre fez um levantamento das necessidades que eram necessárias e foram feitos memorandos e entregue aos respectivos governos na altura. Quando este governo tomou posse, o governo do PSD tomou posse, a associação marcou uma reunião com o Sr. Presidente do Governo, tivemos no Palácio com ele e entregámos um memorando, quer em papel, quer digital, para ser mais fácil, identificando e encaminhando a cada secretaria, porque várias secretarias, quer do turismo, quer dos transportes, quer as políticas do mar, portanto, têm as suas, portanto, ou seja, passa um pouco por todas, essa atividade tem em quase todas as secretarias qualquer coisa que tem que fazer. Em junho do ano passado, em junho de 2025, nós elaborámos um memorando com muitos pontos, também agora não sei precisar quantos, que foi enviado ao Governo Regional dos Açores. Até à data de hoje não tivemos qualquer resposta. Tivemos a oportunidade de ter ontem o grupo parlamentar do PS em Santa Maria, onde fez aqui tipo de um workshop, e onde foram convidadas, pronto, aqui pessoas de Santa Maria, para também exporem, e eu tive o cuidado também de entregar este memorando em mão à deputada de Santa Maria, Joana Pombo, para depois, junto do grupo parlamentar do PS, verificarem e terem conhecimento do memorando que foi enviado ao Governo.
Muito obrigado, Sr. Jorge. Sr. Deputado Marlene Damião, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pela sua resposta. Desconhecia que tinha entregue este memorando, porque foi tudo muito rápido. Também cheguei a São Miguel ontem à noite, mas já agora pergunto-lhe, se for possível, terei naturalmente acesso ao mesmo. Perguntava-lhe se a situação das jangadas pneumáticas, deduz-se que não, mas peço que confirme se faziam parte dessa lista de recomendações, uma vez que, se bem entendi, a sua posição relativamente às jangadas é de manutenção. Essa era a primeira questão. A segunda é que falou nos custos, falou nos custos associados às jangadas, mas perguntava-lhe se tem noção qual é o custo médio associado, custo anual associado à manutenção dessas jangadas. Isto porque, e penso que a origem do diploma do PAN é o facto de nós termos uma lei nacional que não obriga às jangadas pneumáticas, e nos Açores, havendo essa obrigatoriedade, se tem noção de qual é o custo anual associado, e se porventura sabe a OMA se existem empresas que tenham desistido de operar devido a esta obrigação. E faço-lhe essa pergunta porque há alternativas, o senhor referiu que existe, por exemplo, em alguns casos, a obrigatoriedade ou a presença de coletes e de jangadas pneumáticas, como é o caso da atividade de mergulho, mas a pergunta que lhe faço é se haveria uma alternativa às jangadas pneumáticas que passasse apenas por um colete, por um sistema IAS, por algum plano de emergência, que abolisse, no fundo, a jangada pneumática. E estas são para já as questões que tenho para lhe colocar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Sr. Jorge Botelho.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, em termos de custos de jangadas, portanto, as jangadas, claro que depende, mas as revisões, lá está, há aqui questões que às vezes estão mal esclarecidas. E tem sido, ainda o ano passado aconteceu, na Terceira, um colega meu tinha comprado uma jangada nova, estava com 1 ano, e o comandante de Porto que lá estava obrigou-lhe a que ele fosse fazer a manutenção a ela com 1 ano de utilização. E eu disse a ele que não, e justifiquei-lhe que não, mandei-lhe os documentos que eram necessários, porque a jangada, quando é comprada, tem um prazo de 3 anos. Portanto, e após aos 3 anos é que faz a primeira inspeção. E depois, a partir daí, sim, portanto, faz os 3 anos, ela faz a inspeção e leva mais um selo com mais 3 anos. Portanto, ou seja, 3 em 3 anos é que se tem que fazer a inspeção. O custo desta inspeção anda na casa dos 300 e qualquer coisa euros, depende dela, se são de 12 pessoas, se são de 10, se são de 8 ou de 6, varia neste sentido, porque os mantimentos que lá são postos, portanto, são diferentes. Portanto, à volta de 300 e tal, agora tem os custos de transporte para mandar isto para Lisboa, para vir de Lisboa, porque aqui na região havia quem fazia, mas também houve quem deixasse de fazer, e geralmente, portanto, eu, por exemplo, posso falar por mim, eu tenho 6 barcos e as balsas todas que eu tenho mando-as sempre para Lisboa, nunca as mando aqui na região porque não há grande segurança daquilo que é feito. Sobre outra questão que me pergunta se tem conhecimento de alguma empresa que tivesse desistido por causa das balsas, eu penso que não, e penso que não é este o problema. O problema, eu também mandei à nossa deputada, porque ela é que tratou comigo esses dias por causa desta reunião, a dificuldade que os operadores marítimo-turísticos têm, penso eu que não é a questão das balsas, e falo por mim. Eu acho que temos é custos acrescidos noutras situações que não podem, e vou dar um exemplo. Eu tenho 6 barcos e tenho 6 barcos na Marina de Vila do Porto. A nossa operação é uma operação sazonal e cada ilha dos Açores tem a sua especificidade, ou seja, São Miguel consegue alargar um pouco mais o prazo, porque claro que tem mais massa crítica, tem mais gente, o Grupo Central um bocadinho, mas as ilhas pequenas não. É uma operação muito sazonal, isto começa a acontecer em meados de junho, vai até meados, fins de setembro e acabou. Mas nós temos que pagar a Marina 12 meses. Eu tenho o barco na Marina 4 meses, 4 meses e pouco, e depois tiro-o, arrumo no meu armazém e pago a Marina 12 meses. Além de pagar a Marina 12 meses, pago 20% sobre esse custo. Depois pago uma taxa de lixo, uma taxa de eletricidade, uma taxa de água, para poder ter isso. Ou seja, e eu digo a eles que isto não pode ser, e não, se quiserem que a gente garanta o lugar de vocês, tem que pagar. Pronto. O que é que eu digo? Eu disse e digo que eu não me repugnava nada pagar uma taxa qualquer que fosse necessária, mas pagar por cada item é que é muito complicado. Depois nós temos 5 quiosques em cima da Marina. Também pagávamos a mesma coisa. Este ano foi abolido, portanto, o ano passado foi abolida essa taxa dos 20%. O que é que acontece? Acontece que eles aplicaram um outro coeficiente qualquer, com uma pontuação qualquer, ou seja, o preço quadriplicou ao preço que era anterior com os 20%. Mas quadriplicou mesmo. Portanto, isto é que é mau e é aqui que nós temos de trabalhar. Porque as empresas marítimo-turísticas, dada a situação de serem empresas que trabalham basicamente muito sazonais, estes custos é que têm que ser reduzidos e não aumentados. Quando nós estamos a trabalhar para a economia local, para a economia regional, não podemos ser nós a pagar mais do que os visitantes que nos visitam. E isso acontece porque quem nos visita até são informados: olha, vêm à junta de freguesia, um atestado de médico, um atestado de residência, e vão pagar menos 20% que os outros todos. Portanto, isto é que é mau. Portanto, isto aí são custos elevados. A questão das vistorias este ano já são muito mais caras, portanto, já custam para fazer, porque agora já obrigam a fazer a vistoria a seco e a molhado. Portanto, ou seja, passou de 40 e qualquer coisa euros para 150 e tal euros. Por exemplo, pagamos uma taxa de farolagem 56 euros, enquanto uma taxa de farolagem para um barco de recreio custa 6 euros, está isento para a pesca, e nós pagamos 56 euros por cada embarcação de taxa de farolagem o ano inteiro. Os barcos podem estar em terra, estamos sempre a pagar. E depois tem as taxas para, de rádio, de VHF, que também todos os anos é mais um valor, são 50 e tal, ou 60 e tal, este também por embarcação. Portanto, e muito mais coisas que poderíamos elencar aqui, que isto sim é que traz o grande peso nesta atividade marítimo-turística e que deixa as empresas, um pouco... sem saber o que fazer muitas vezes, e pronto, quando temos, eu gostava de ler aqui uma mensagem que até mandei aqui à Joana, de uma rapariga que está, uma empresária que está no FAIAL, e ela diz-me assim, se me dá essa oportunidade de ler, que acho que faz algum sentido. Ela chama, eu posso dizer o nome dela, é a Alba Iglesias. Ela iniciou uma empresa o ano passado, há 2 anos, e ela diz, sinceramente, ando um pouco decepcionada com a dificuldade de manter uma marítima turística e ando revoltada com uma série de questões. Acho que não sou a única que se sente assim. E penso que participar de forma mais ativa através da associação, foi porque ela pediu, portanto, para ser sócia da associação, nós queremos pessoas que sejam ativas, podia ajudar muito a todos os operadores. Pronto, nós já mandámos para ser, portanto, isto é um exemplo de uma pessoa que está no FAIAL, portanto, e que tem essas preocupações. E depois, lá está, existe aqui, no meio de tudo isto, temos muita, muita burocracia, né? Portanto, ou seja, precisávamos que estes, que a atividade marítimo-motorística e a revende sim o Ranta, acabar com muita burocracia que lá está. E vou dar outro exemplo, seguros. Nós somos obrigados a manter um seguro de responsabilidade civil, um seguro de acidentes pessoais, um seguro das próprias embarcações. E lá está, temos o seguro o ano inteiro. Quando as embarcações não trabalham, a gente não pode tirar o seguro, que se podíamos ter o seguro 6 meses ou 7 meses, não podemos, porque vem logo, parece que até as secretarias do governo são polícias das companhias de seguros, que é que nos ligam e ameaçam e mandam e-mails a ameaçar que o seguro não está pago, temos que comprovar que está pago, temos que fazer tudo isto, porque esta responsabilidade é nossa, porque até nós, eu, por exemplo, posso falar para mim e outros colegas que estão igual, porque a gente temos companhias de seguros que trabalhamos fora de Portugal, que têm coberturas muito superiores àquelas que são exigidas na região, porque para nós portanto, enquanto se exige na região 100, o máximo 200 mil euros, nós temos coberturas de 50 mil, 60 mil, 100 mil e 200 mil. Portanto, aí que para nós era mais importante, e essa responsabilidade é nossa, porque nós é que lidamos com isto, do que ser um departamento do governo a obrigar essas coisas. Que é obrigatório ter o seguro, isto é igual como nós temos o nosso carro. Se tem o seguro, tem o seguro, a polícia passa a ver a matrícula, não tem o seguro, multa, pronto, ok. Portanto, esta situação também é muito crítica, entre outras que não me lembro, mas são muitas, não é? Portanto, ou seja, temos muitas, como se chama na gíria e se diz, temos muitas taxas e taxinhas que fazem onerar um pacote muito grande na atividade marítimo-motorística, que de facto é muito difícil para os operadores da região, não há dúvidas.
Obrigado, Sr. Jorge Jorge. Está inscrito o Sr. Deputado Ruben Cabral, do PSD, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer e cumprimentar a presença do Sr. Jorge Botelho aqui na nossa comissão e agradecer todos os esclarecimentos que já nos deu e informações até adicionais que vêm enriquecer bastante a nossa decisão para este processo e para outros que possam advir no futuro próximo. Fiquei bastante esclarecido e queria até reforçar uma perspectiva que o Sr. Jorge deixou aqui connosco, relativamente a, indiretamente, acho que posso utilizar o termo casuística, pelo facto de que não é por não termos tido ainda acidentes que não devemos ter as medidas de segurança necessárias ou possíveis, não é por não ter tido nenhum acidente de carro que não tem que ter o mesmo seguro de carro, etc, etc. E, portanto, compete-nos garantir o máximo possível de segurança dentro das condições e possibilidades que existem. Por outro lado, gostava tendo em conta a posição que já manifestou aqui connosco, relativamente a esse projeto do PON, reforçar uma outra questão. Por um lado, nós sabemos bem que o perfil de quem nos procura relativamente ao turismo tem alterado e alterou principalmente após a pandemia, um perfil que procura muito mais experiências de valor acrescentado e exclusivas, cada vez vem em grupos mais pequenos e fora da e que procuram destinos e experiências fora das multidões, e isso deve ser, no nosso entendimento, também considerado. E neste contexto, a minha pergunta ao Sr. Jorge Botelho é se, no entendimento da OMA, o retirar a obrigatoriedade das balsas ou das jangadas pneumáticas, se pode, porventura, condicionar a percepção dos Açores enquanto destino de seguro relativamente às experiências que oferece no nosso mar, com as nossas marítimas turísticas, que têm, de facto, uma reputação bastante, bastante interessante. Temos várias empresas que vão recebendo alguns prémios até nacionais pela qualidade do serviço que empregam. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Jorge Botelho, tenho a palavra novamente.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Ruben. Pronto, como disse bem, portanto, eu penso que, e a minha opinião é que não se deve retirar as balsas nem os meios de salvamento, eu acho que sim, que temos que os ter, porque só quem passa por algumas situações mais aflitas é que consegue perceber. E igualmente, como aqui durante alguns anos e até nesta altura que saiu o despacho 905/2016, nós, a Associação, em conjunto com a Marinha e aí em Ponta Delgada, fizemos uma demonstração da utilização quer das balsas, quer dos fachos de mão, quer dos kits de oxigênio, quer das balsas. Portanto, tudo isto foi revisto e tentou-se fazer para as ilhas todas para que os operadores e quem colabora com os operadores tenha conhecimento como é que se, portanto, o manuseamento desses equipamentos, porque também é importante que isto aconteça, não é só lá tê-los, mas é saber como é que eles funcionam. Isto é igual como nós vamos para o mergulho e temos de ter um kit de oxigênio a bordo. Portanto, em cada barco tem um kit de oxigênio. É quase um preço de uma balsa. E para mantê-lo é preciso. E é preciso saber quem trabalha com isso. Portanto, por muitas vezes é preciso, basta um sintoma. Ainda esta semana que se passou, tive um sintoma de uma cliente que ela se sentia mal. Tentei perceber, ela não estava a mergulhar comigo, estava a mergulhar com um colega meu, mas da minha empresa. Mas fui ver os sintomas que a senhora tinha, perceber o que ela tinha. Eu tenho um contacto diretamente de médicos de medicina hiperbárica, que me dão logo a dica do que é, o que é que pode não ser. Pronto, vamos ao hospital, ver se o que é, fazemos um rastreio logo. Portanto, é preciso também ter este conhecimento. Portanto, isso é importante nas empresas marítimo-motorísticas, que esse conhecimento exista. Por isso, a questão das balsas também, como disse, portanto, sou da opinião que temos que mantê-las. Penso não são estes custos que vai inviabilizar a operação marítimo-motorística, mas sim vai reconhecer o operador marítimo-motorístico, porque o nosso turista, como disse bem, é também um turista que já vem com alguma seleção, é um turista que vê e pergunta pelas coisas, porque eu tenho turistas a me perguntar, kit de oxigênio tem a bordo? Temos, sim senhor, temos lá o sinal onde está, e onde é que está o kit de oxigênio, onde é que estão as balsas, onde é que estão os coletes, portanto, ou seja, eles também querem saber que vão para o mar, mas que estão seguros. Portanto, isto acontece, e acontece muitas vezes, portanto, pode haver um ou outro turista que não está tão atento, mas isto acontece. Há aqui uma outra situação, e falando em segurança, em que nós, naquele memorando que mandámos ao Governo, e que nós já estamos a defender há algum tempo, e que está a crescer muito na região autónoma dos Açores, é o freediving e o snorkeling. Ora, o freediving e o snorkeling, anteriormente, isto era uma brincadeira, qualquer pessoa mete uma máscara na cara e vai fazer snorkeling. O freediver já não é bem assim. E o que está acontecendo, o crescimento que isto tem, porque portanto, está a haver mais avistamentos de mais animais, como as jamantas, como tubarão-baleia, como outros, e se pode fazer snorkeling com estes animais. Acontece que há pessoas que têm marítimo-turísticas e que vão fazer esta atividade, mas não têm conhecimento nenhum de mergulho, não têm conhecimento nenhum do que é um mergulhador de apneia, nem o que é uma barbatana, nem o que é uma máscara, nem o que é um mergulhador de freediving. Já existe, e isto nós já, quer a nível nacional, quer a nível regional, já demos essa informação ao Governo, que é as agências internacionais estão a formar, e nós temos formadores para isso, que é para formar instrutores de snorkeling e instrutores de freediving. E estas pessoas são acompanhadas por instrutores, são acompanhadas por pessoas que conhecem essa atividade e que estão atentas a alguma situação que possa acontecer. E isto foi há 2 anos ou há 3 anos, houve a situação daquele moço que morreu no Faial, ou no Pico, penso que foi no Faial. Porquê? Porque vem de um mergulho e depois vai fazer freediving a seguir. E ele foi informado para não o fazer e ficou. Portanto, ou seja, faleceu desta situação. E é isso que é preciso também implementarmos melhor. Portanto, essa parte de regulamentar, quer o freediving, quer o snorkeling, ao mesmo nível do que o mergulho, basicamente. Portanto, isto é uma deixa que eu digo, que eu deixo. É uma informação que nós temos passado há muito tempo, temos nos memorandos que nós enviamos, e o último memorando frisa muito bem esta situação. Penso que, e deixo aos senhores deputados esta informação, que seria bom olhar para isto, porque no futuro, porque o mergulhador que vem para, deixe-me só acrescentar isto, o mergulhador que vem mergulhar geralmente já é um mergulhador que, não é? Geralmente tem que ter uma formação. Mas mesmo assim, cada vez mais estamos apanhando mergulhadores que têm um curso, mas não têm experiência. E eu costumo dizer, mergulhar nos Açores, no meio do Oceano Atlântico, não é a mesma coisa que mergulhar nas Filipinas, no Mar Vermelho, nas Caraíbas, em águas paradas. Portanto, é completamente diferente. Nós temos uma realidade muito diferente. Apanhamos correntes fortes, apanhamos muitas coisas diferentes, e é preciso as pessoas estarem aptas a isso. Por isso nós, por exemplo, temos no nosso regulamento interno, temos a pessoa que quer fazer mergulhos offshore, tem que ter no mínimo 25 mergulhos. Se não tiver 25 mergulhos e um curso de advanced, ele não vai fazer mergulho offshore, vai fazer mergulho costeiro só. Portanto, porquê? Porque é um risco que pode correr. E eu digo sempre aos clientes, se puseres a tua vida em risco, estás a pôr a vida do instrutor ou dos instrutores que estão contigo e dos outros clientes que estão contigo, estás a pôr a vida em risco de toda a gente. Porque quando uma pessoa entra em pânico debaixo d'água, não é fácil de se conseguir controlar. Portanto, deixo mais essa deixa, desculpem estar a adiantar, mas estou a aproveitar um bocadinho e deixar aqui um bocadinho de experiência desta
atividade. Sr. Jorge Botelho, é um assunto importante. Eu dou de novo a palavra ao Sr. Deputado, diz-me que está satisfeito, pergunto se há mais inscritos.
Eu estava a dizer rapidamente.
Ah, eu disse que não tinha dúvidas, tem a palavra.
Não, peço desculpa, Sr. Presidente, e ao nosso convidado, não tem nada a pedir desculpa, pelo contrário, nós é que temos que agradecer os contributos que está de facto a adicionar nesta audição. Pelo que percebi das suas palavras, e no fundo esta mesmo é uma réplica, não será mais uma pergunta, de facto o turista que nos visita já vem cada vez mais informado tem uma preocupação adicional, principalmente aqueles que vão para a natureza, diria, serra, fazendo dispersão, e mar, ou seja, tem sensibilidade, preocupação, prioridade na segurança na sua e na sua família que o acompanha quando vai para o mar. Acho que de facto isto é um fator importante quando nós fazemos planeamento e programação turística, e por outro lado também não posso deixar de referir a Via Verde Acidentes do Mergulho, que de facto vem também acrescentar mais segurança a quem vem praticar esta atividade na nossa região. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ruben Cabral. Pergunto se há mais inscrições nesta primeira ronda. Não havendo, está concluída a primeira ronda, abro inscrições para a segunda ronda e faço um pedido. Tive uma latitude bastante lata nesta primeira ronda, peço agora nesta segunda ronda que se dediquem àquilo que é esta iniciativa proposta pelo PAN, reduzindo drasticamente a latitude, se me permitem. Pergunto quem se inscreve. Não havendo inscrições, está concluída esta audição à OMA. Agradeço, em nome da Comissão de Economia, a disponibilidade e a participação do Sr. Jorge Botelho e os contributos que aqui trouxe, que certamente são importantes para aquilo que as senhoras e os senhores deputados vierem a decidir. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Continuação de boa atividade marítima e que o verão seja mais generoso do que tem sido até agora.